gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Chow e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa. Organizado pela Embaixada do Brasil na China, o Festival de Gastronomia Brasileira, que chega à sua quarta edição neste ano, aconteceu no Renaissance Beijing Capital Hotel. O evento ocorreu entre 21 e 29 de maio.Atraiu a atenção de muitos chineses que gostam da cultura brasileira. O chefe convidado, Eric Naco, que veio diretamente do Rio de Janeiro, pela primeira vez participou do festival. Então fique ligado, o Gastronomia está no ar.
Ok. E você, como cozinheiro e publicitário... Deve ter um monte de projeto aí. Eu vi que você é dono do Prima, né?
Uhum.
Tem mais algum outro projeto que você está envolvido? Onde que você cozinha?
Eu tenho vários projetos
que
eu sou
envolvido. Conta tudo.
Então, a Prima Brusqueteria foi o primeiro, foi o bebê, né? Assim, foi a primeira coisa que a gente resolveu fazer em termos de negócio próprio. E a gente abriu em 2010. É um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, de participar. Ele traz um pouco essa coisa da cozinha italiana, que a gente gosta de fazer tradicional, mas também tem que ser um pouco adaptado, né, para o gosto do carioca, do brasileiro. E depois da Prima, hoje em dia, atualmente, a gente, como empreendedor, a gente aprendeu muito com a Prima. A gente abriu dois restaurantes ali depois, né, a gente chegou a ter três Primas e a gente fechou duas Primas. Então, assim, a Prima ensinou muito pra gente, porque quando você fecha, você é obrigado a encerrar um ciclo de negócio, você aprende também muito, apesar de ser um prejuízo. Então, depois a gente, hoje em dia, tem um projeto muito legal em parceria com a Livraria da Travessa, lá no Rio de Janeiro, que chama Verso. É um restaurante brasileiro mediterrâneo, então é um pouco do que eu tava falando, né? A gente vai desenvolvendo, a Prima foi uma coisa italiana que a gente veio fazer, respeitando as tradições italianas, e eu acho que com o tempo que a gente foi tendo cada vez mais contato com a cozinha brasileira, muito talvez por causa desses festivais que a gente começou a fazer e levar a cozinha brasileira para fora, a gente foi obrigado a aprender mais sobre a cozinha brasileira, e isso foi muito legal. E aí o Verso surgiu um pouco dessa união entre cozinha brasileira que a gente estava executando fora do Brasil, executando em outros lugares, com essa influência mediterrânea que a gente sempre executou, né? A gente sempre fez. Então, o Verso é um restaurante brasileiro mediterrâneo que a gente tem junto com a Livraria da Travessa, hoje em dia lá dentro do CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, que é certamente um dos três maiores museus do Rio de Janeiro. Além disso, eu tenho uma marca de pão de queijo junto com grandes amigas, e a Rafaela e a Lu. A gente tem uma marca de pão de queijo chamada Nu, e que é um pão de queijo que é para ser tradicional mineiro, né? Depois que surgiram várias marcas de pão de queijo, assim, super, começaram a se desenvolver de uma forma muito industrial, a gente resolveu fazer um pão de queijo de verdade com o queijo da fazenda, da Rafa. Então, também tem essa coisa da cozinha do Brasil, da mandioca. É um projeto que me encanta muito, porque a gente trabalha com coisas brasileiras. E agora tem um projeto que tem um outro projeto que a gente também está desenvolvendo, mas que é segredo. Mas eu acho que, assim, o Verso, a Prima e o Nu são hoje em dia o tripé do meu trabalho, e eu fico muito orgulhoso de participar deles.
Eu vou fazer aqui mais uma, e essa aqui é uma dúvida. Como que você consegue aliar compra dos ingredientes, ou ter uma cozinha mais sustentável em tempos modernos, ter os melhores produtos, como que você se vira lá?
Eu acho que o que eu trago e tento sempre trazer da culinária italiana, né, que eu acho que essa é a grande virtude da cozinha italiana, é ingrediente. Ou seja, escolher os melhores ingredientes é mais importante do que a receita que você vai fazer necessariamente. Eu acho que isso a gente usa sempre na nossa cozinha. E além disso, sim, ter o mínimo de perda, ter o mínimo de desperdício. Eu acho que o mercado ainda do Brasil tem que se desenvolver muito quanto à reciclagem, né, a estrutura logística de você conseguir ter menos desperdício. Mas no cardápio, o que a gente faz? A gente tenta usar, até por uma questão de operação, a gente tenta usar, nunca faz um preparo só para um prato. Ou seja, a gente sempre, se você vai refogar cogumelos, você vai usar os talos, você bate os talos, tenta aproveitar os talos para fazer algum outro prato, algum outro preparo. Mas esses cogumelos nunca vão estar só em uma coisa, eles vão estar pelo menos em dois ou três pratos do restaurante. Se você vai fazer uma base de molho, você vai usar esse molho pelo menos em dois ou três pratos, em que não necessariamente ele vai estar escrito no cardápio, mas ele vai estar naquela receita. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tenta sempre encadear o nosso cardápio de forma a ter um mínimo de desperdício. Porque, assim, uma vida de... Eu acho que isso é a diferença entre você ser, talvez, chefe e você ser empreendedor, né? Quando você está contratado como chefe em um restaurante que não é o seu, você não tem esse compromisso com ele dar certo, o restaurante dar certo. Necessariamente, né? Eu acho que tem muitos chefes que são contratados e que tratam aquele negócio como próprio. Mas eu acho que quando você é dono do negócio, você não tem outra escolha. Você tem que fazer aquilo ali dar certo, aquilo ali dar dinheiro, porque tem várias pessoas dependendo daquele negócio. Porque não só você, mas com vários funcionários. Então você tem que ter um compromisso com aquilo ali, no mínimo, não perder dinheiro.
É isso aí. Obrigada, viu, Rosana?
O chefe é carioca, né?
Eu sou carioca.
E sim, o Brasil é como a China. Tem grande território e grande população. E para você, os diferentes estados do Brasil, a culinária também tem diferentes características, né?
O Brasil, ele realmente é um universo, assim, impressionante. Ele é muito plural. Eu acho que quando eu sou chamado para fazer esse tipo de evento, claro que você, como membro, né, de uma cultura, como parte integrante, né, de uma região determinada, você sempre tende a puxar um pouco a bola para aquela região, né? Eu sou do Rio. Quando eu venho para cá, eu quero fazer feijoada preta, eu quero fazer com feijão preto, né? Eu tenho uma influência caiçara de usar muita banana, querer usar palmito e tal. E também, enfim, churrasco, que é uma coisa muito do carioca, e um pouco dessa coisa da cozinha portuguesa, que tem muita influência no Rio de Janeiro. Mas eu também tenho um compromisso de tentar mostrar um pouco do Brasil como um todo. Então, eu tento trazer receitas de todos os cantos do Brasil. Uhum. Ingredientes de todos os cantos do Brasil. Então, há pouco tempo eu estive em Belém do Pará, e aí eu conheci um super cara lá, o Nazareno, do Ponte do Açaí, e ele me mandou de avião, assim, pelo menos uns 30 quilos de ingredientes para eu trazer para cá. Açaí fresco, ele mandou tucupi, ele mandou coisas que muitos dos brasileiros que estão aqui talvez nem tenham provado. Ou seja, o Brasil é tão grande que a culinária tradicional brasileira não é a mesma para todos os brasileiros. Então a gente trouxe açaí com açaí de verdade, ou seja, não é o açaí que a gente come no Rio de Janeiro, que é com bastante xarope de guaraná e tal. Eu trouxe o açaí puro. E eu servi ontem no jantar para a imprensa, e tinham brasileiros que nunca tinham comido açaí daquele jeito. Então é muito legal isso, né? Você conseguir trazer coisas que até mesmo os brasileiros não conhecem. Tucupi, teve gente que nunca tinha provado. Então eu acho que essa iniciativa da embaixada de fazer o festival, eles nunca pedem que a gente faça isso, mas eu acho que é um compromisso como chefe, como brasileiro, de fazer junto com a embaixada essa apresentação do Brasil,
sim,
né, plural. Então, trazer um pouco do norte, trazer o leite de coco, a moqueca do baiano, trazer um pouco do Pantanal, com um carreteiro, trazer um pouco do sul, com o churrasco, trazer o norte, o nordeste, o centro-oeste, um pouco de Minas, um pouco... Acho que esse é o compromisso, né? De tentar trazer coisas que até mesmo os brasileiros, nem todos os brasileiros conhecem.
E você pode revelar alguns detalhes no cardápio, tipo atrações?
Claro, claro. Então, a gente vai ter aqui no Renaissance dois restaurantes funcionando ao mesmo tempo, simultâneos. Então, um vai ser no buffet, o BLD, em que a gente vai oferecer uma cozinha mais tradicional no esquema buffet, ou seja, pratos como barriado, que é um cozido de longas horas, que é tradicional, arroz, farinha, banana. A gente vai fazer feijoada, a gente vai fazer moqueca, a gente vai fazer bobó, a gente vai fazer pato no tucupi, etc. E aí aqui no Fratelli, que é um restaurante italiano, eu resolvi também trabalhar com ingredientes tradicionais, mas de uma forma um pouco mais delicada, vai ser um menu de degustação. Então vamos ter também a base do bobó, mas com uma lagosta. A gente vai ter também o pato no tucupi, mas um pato confit, que é uma técnica francesa de cozinhar dentro da gordura do pato, servido com molho de tucupi, que é feito com caldo de pato, um arroz de jambu, que é uma erva amazônica que deixa a boca meio dormente, né? Então, tipo uma pimenta Sichuan, deixa essa sensação. Vou trabalhar com um pouco de ingrediente, mineiro. Então vou fazer uma barriga de porco com uma espécie de uma polenta fresca, com erva doce. Acho que a gente vai ter umas... Então assim, aqui embaixo no Fratelli vai ser um menu um pouco mais delicado, e um pouco com essa influência italiana, que é muito legal que a gente vem aqui, o chefe é italiano, a gente consegue trabalhar em conjunto. Eu sempre venho para cá com as receitas prontas, mas eu sempre gosto de mudar, adaptar um pouco ao trabalho do próprio restaurante. E lá em cima do BLD a gente vai fazer uma coisa mais tradicional, cozinha caseira.
E o chefe pode falar mais sobre a impressão sobre a culinária chinesa?
Aqui a minha impressão, eu acho impressionante, não só a culinária, mas a cultura gastronômica chinesa. Eu acho que mais do que as receitas em si, eu acho impressionante como o chinês gosta de comer. Ele gosta de comer de forma social, né? Sentar numa mesa em conjunto e dividir as coisas. Eu acho que isso é a gastronomia, assim, na essência, né? A coisa do social, de você dividir, você sentar junto e compartilhar. Mais do que as receitas em si, eu acho isso muito impressionante, assim, do povo chinês. Eu já tinha percebido isso nas poucas experiências que eu tive com chineses lá no Brasil, e também na França, quando a gente estava na escola de cozinha, tinha muitos chineses lá aprendendo, e na residência de estudantes eles sempre comiam juntos, faziam uma super panela, era um evento, os chineses estão comendo. Eu acho muito legal isso. Então acho que essa é a minha impressão da cultura gastronômica chinesa. E eu fico muito, muito bem impressionado com isso. Acho que muitos povos deveriam ser assim, que nem os chineses.
E você também vai aproveitar esta oportunidade para visitar Beijing?
Eu vou ter pouco tempo, eu já consegui fazer pouca coisa, já consegui ir para a Cidade Proibida, mas ainda tenho que voltar porque não estava fechado. Então fui lá na praça Tiananmen. Mas eu vou ficar um dia depois aqui, vou ficar um dia fazendo turismo, e o resto dos dias eu vou estar trabalhando. E depois eu vou para Shanghai. Eu consegui, a Latam conseguiu me trazer de volta de Shanghai. Eu vou para lá de trem bala, então isso também é uma experiência que eu queria ter, de trem bala. E aí eu vou conseguir voltar direto de Shanghai. Eu vou ficar 3 dias lá, fazendo. Aí eu vou ficar fazendo só turismo mesmo.
Muito obrigada.
Obrigado. Eu queria também agradecer, tá, a todos vocês, a todos os chineses, pela mente aberta, também de aprender um pouco sobre a culinária do Brasil, e também a todo mundo que me trouxe aqui, a Embaixada, a Latam, o Renaissance. Eles estão sendo super parceiros aqui nessa divulgação da culinária brasileira.
Obrigada.
Tá? Obrigado.
Obrigada.
Bom, o nosso... nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca, até lá, tchau, tchau!